Ano passado, 9 meses antes das eleições presidenciais na França, o centrista Emmanuel Macron tinha apenas 10% das intenções de voto. No entanto, ele, que é ex-ministro da Economia, acabou vencendo as eleições no segundo turno com 66% dos votos. A startup LMP, que geriu a campanha, teve muita influência na ascensão e na vitória do agora presidente. Um dos fundadores da empresa, o estrategista Guilherme Legier, disse recentemente que pretende abrir um escritório no Brasil. Ele conta que está à procura de um candidato novo, um outsider, assim como a Macron era na França. Mas afinal, quem seria esse candidato na atual conjuntura política nacional, se é que ele existe? Sobre o assunto, converso com Pedro Feliu Ribeiro, docente do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo e pesquisador do Centro de Estudo das Negociações Internacionais. Professor, primeiramente, por que o Macron foi considerado um outsider na França?
Olha, sinceramente, eu discordo do termo outsider no caso do Macron, porque ex-ministro da Economia certamente está no círculo do governo. Ele fez parte do Partido Socialista, depois saiu para formar o seu próprio movimento Em Marcha, mas eu desconsidero ele muito diferente de outsiders como, por exemplo, o João Dória. Esse sim, não havia ocupado cargos políticos relevantes anteriores. Mas um completo outsider não, acho que o outsider é mais no sentido de baixíssima probabilidade de conseguir aglutinar votos, de ser um político de peso. E aí ele sim, outsider no sentido dele entrar num vácuo, né? Porque você tinha de um lado François Fillon, que teve escândalos de corrupção, que acabou com a candidatura da centro-direita, e por outro lado a impopularidade dos socialistas, baixo o Hollande, o François Hollande, que tinha um índice de popularidade dos mais baixos da história recente francesa, e a força da extrema-direita, portanto, outsider desse primeiro jogo. Agora, do ponto de vista de ser um outsider da política, eu tenho ressalvas. Eu acho que uma figura que era do Partido Socialista, que atingiu o posto mais relevante do governo socialista, não pode ser considerado um completo outsider.
Pedro Feliu explica também que existem semelhanças entre o cenário eleitoral francês do ano passado e o do Brasil atualmente. Porém, é difícil dizer quem seria o análogo ao Macron.
Temos boas semelhanças, né? Então, de um lado, quem seriam os candidatos da centro-direita mais tradicionais? Seria o PSDB, muito possivelmente o próprio atual governador Geraldo Alckmin. E ele está acusado de escândalos com o BNDES, com a construção do metrô, com reforma de marginal, etc. e tal. E esses escândalos, progredindo na esfera jurídica, podem minar essa eventual candidatura, que seria o análogo ao François Fillon na França, né, com uma centro-direita desacreditada pelos escândalos de corrupção. Outra semelhança seria a ascensão que, por enquanto, estamos assistindo do Bolsonaro, que seria mais ou menos uma representação mais extremada. O que falta nesse quebra-cabeça é a figura do Macron. Qual seria esse análogo? Seria quase como se alguém saísse do PT, negasse o PT, criasse um novo movimento e, a partir daí, conquistasse os votos. Talvez uma figura como o Haddad poderia fazer algo semelhante, porque também o Macron tem o respaldo de ter sido ministro de Estado, de ter ocupado posições legislativas, ele tem uma experiência política que o gabaritou. Eu não sei se uma figura completamente inexperiente nesse sentido seria bem-sucedida.
Pensando agora em opções mais à direita do espectro político, quais seriam os candidatos mais semelhantes ao presidente francês? Talvez o Henrique Meirelles, por ocupar o cargo de ministro da Fazenda, ou o Luciano Huck?
Talvez o Henrique Meirelles, possivelmente. O Huck me parece que já é uma candidatura só ventilada. Pelo que eu tenho acompanhado, não parece que é real a possibilidade dele se candidatar. Mas nesse caso ele não teria o que o Macron tem, que é a experiência, inclusive, de ter comandado a economia, que aí é o aspecto que mais preocuparia outros setores do país, principalmente setor financeiro, produtivo, industrial, que se preocupa com a qualidade técnica da liderança, que conhece o governo, conhece o orçamento, sabe como manejar, consegue algum mínimo apoio político também para aprovar suas propostas. Eu acho que isso no Brasil é difícil vislumbrar.
O professor complementa ainda que a eleição do presidente francês deveu-se muito ao método utilizado pela startup.
Eles utilizaram o mesmo algoritmo que foi forjado na campanha do Barack Obama em 2008, desta mesma empresa, e esse algoritmo ele identifica distrito por distrito eleitoral e até mesmo nos bairros, nas vizinhanças, quais são aqueles mais representativos no caso da França como um todo. Foram selecionados os distritos, foram selecionadas os bairros e mais de 300 mil portas foram batidas, eles gostam de usar esse termo, ou seja, eles fizeram um corpo a corpo bastante intenso. Dessas 300 mil portas que eles bateram para saber o que realmente pensa o cidadão, a cidadã, eles fizeram 25 mil entrevistas em profundidade, com 15 minutos cada uma. A partir dessa base de dados, aí eles usaram os algoritmos de análise quantitativa de texto para extrair daí as prioridades de campanha para o Macron. Então, ao invés de usar as tradicionais pesquisas, survey quantitativa de amostra probabilísticas, que te dão respostas binárias, muitas vezes multinomiais, ou seja, cinco escolhas, dessa vez eles fizeram entrevista em profundidade. E esse produto foi analisado do ponto de vista de análise de texto, de algoritmo, de big data, e a partir daí ele conseguiu traçar uma campanha absolutamente vitoriosa, que é uma campanha muito de centro. Tentou se afastar dos socialistas, do fracasso que foi, do ponto de vista da popularidade do governo socialista, se afastar dos extremos todos e aproveitou o vácuo que a centro-direita deixou com o escândalo de corrupção que foi acusado François Fillon.
A estratégia de campanha do Macron, ela poderia ser utilizada no Brasil?
Essa campanha que o Macron fez é uma campanha cara. É uma campanha de porta a porta. Contou com militância, contou com muito trabalho voluntário. Mas até onde eu pude estudar essa campanha, eles fizeram um treinamento bastante intensivo com as pessoas que foram enviadas para bater nas portas, para chegar mais próximo ao cidadão. Então é um gasto não só de recurso, mas de energia e material humano bastante significativo. E num país com as dimensões do Brasil, isso seria custo volumoso. Então ainda tem esse detalhe que eu não sei como é que seria acertado. Mas certamente o cenário hoje é menos favorável à contratação de serviço desses do que foi nas eleições passadas.
Eu conversei com Pedro Feliu Ribeiro, docente do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo e pesquisador do Centro de Estudos das Negociações Internacionais, André Romani, para a Rádio USP.